Aqui nos estúdios da Rádio Cultura de Timbó, você que nos acompanha aí pela live do Facebook está vendo que nós temos bastante pessoas por aqui agora para essa entrevista, mas nós vamos começar, daí a gente vai apresentando na medida em que vai chamando para participar da conversa aqui as pessoas, mas nós vamos começar a nossa conversa do dia de hoje com o Dr. Fábio Luiz Arante. O Dr. Fábio Luiz Arante já esteve aqui nos estúdios da Rádio Cultura de Timbó e no dia de hoje nós vamos conversar então, Dr. Fábio, sobre essa questão do canabidiol, a utilização terapêutica do canabidiol. Muito bom dia.
Bom dia a todos. Bom dia, obrigado pela oportunidade de poder estar falando sobre um assunto que me é tão caro e que é empolgante, assim, eu digo, foi uma mudança também na minha vida.
Muito bem, como é que começou isso? Como é que o doutor teve acesso à informação, à formação e à utilização e aplicação?
Bom, então, a minha história é a história de muitos outros, né? Como muitas pessoas, eu também era uma pessoa que tinha muito preconceito com relação à planta de que é feita essas medicações, que é a cannabis, né? Mas eu tive uma questão familiar, meu filho é autista, e dentro da evolução do quadro dele, em algum momento a gente estava buscando uma forma de melhorar mais o quadro dele, e o médico dele estava iniciando esses tratamentos com cannabis, e optamos então por iniciar esse tratamento, tendo resultados muito, muito interessantes, e isso me fez ir buscar o conhecimento, né? Então eu acabei indo atrás de conhecimento pensando no meu filho, para tentar melhorar, poder trazer melhoras para o quadro dele, mais conhecimento. E isso abriu na minha cabeça depois que eu fiz um curso específico sobre tratamento com medicamentos de cannabis. E isso me trouxe conhecimento de tantas outras doenças que podem ser tratadas com esses produtos. E desde o começo do ano já venho prescrevendo para diversas situações, assim, com resultados muito, muito, muito interessantes. E por isso que eu disse que é empolgante, porque a gente começa a tratar, a gente tem o preconceito, mas depois que começa a ter os resultados, ele muda a nossa cabeça.
Muito bem, o doutor Fábio está falando de preconceito, porque a gente está falando da cannabis aqui, e para, né, para a população que de repente não liga o termo cannabis, a gente está falando da maconha, da planta que é a maconha, né, que é conhecida também como a cannabis, que é o nome científico, né, da planta. E, doutor, só que aqui a gente não está falando da planta em si, mas é de um item que é retirado dela para a fabricação de medicamentos, que é o canabidiol.
Exatamente. A gente fala, hoje está muito em voga o canabidiol, que é um dos componentes da planta da cannabis, né? É feita uma extração da planta e isolado alguns componentes que a gente tem interesse em usar para tratamento mesmo de doenças, né? Eu sempre explico que não é só o canabidiol, existem diversos outros canabinoides que estão em estudos. Tem também o THC, que é o famigerado, né? Que as pessoas dizem, o THC é o que dá os efeitos psicoativos nas pessoas. Mas ele também, com uso como medicamento, dose certa, uso certo, ele também traz muitos benefícios.
A importância aqui de colocar essa situação. Aqui não é a utilização da planta, não é o consumo da maconha aí que é ilícito, né? Que inclusive é ilícito, mas é a utilização da planta, retirada dessas essências aí da planta para a confecção, para a elaboração de medicamentos. Como é que isso já existe uma legalização desses processos de fabricação de medicamentos no Brasil?
Sim, existem já processos, tanto para o consumo quanto para a produção no Brasil. Realmente a gente ainda está engatinhando, está em passos iniciais sobre isso, mas no Brasil já existem algumas normatizações, tanto da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que é a Anvisa, quanto de leis mesmo, que estão liberando para que seja produzido no Brasil, ainda o plantio reservado para alguns casos de pessoas, normalmente pacientes, que têm autorização judicial para produzir a planta e poder produzir a maioria dos medicamentos no formato de um óleo. Mas já existem empresas, ainda essa semana eu tive contato com uma empresa que está para lançar 5 produtos à base de cannabis para as farmácias. Hoje ainda não tem um produto que é disponível em farmácias com acesso direto e isso vem crescendo, mas a maioria dos pacientes hoje ela acaba fazendo a compra do produto por importação direta, por empresas que fazem isso ou por associações de pacientes que se juntam, conseguem autorizações judiciais para poder produzir, para plantar a planta e produzir o medicamento.
Certo. E falando em associação, agora vamos expandir um pouco aqui o leque das pessoas que estão participando da nossa programação, dessa entrevista. Nós temos aqui o Alexandre Machado de Assis, que é aí o fundador da ABEC. Explica para a gente o que é a ABEC, então, Alexandre. Muito bom dia.
Bom dia a todos. Bom dia, ouvintes da Rádio Cultura. A princípio, eu sou também um paciente, né?
Certo.
Da cannabis, então eu iniciei. A necessidade do uso veio alguns anos atrás, eu diria uns 12 anos, quando eu fui diagnosticado com artrose coxofemoral bilateral. Então comecei a importar, como o Dr. Fábio mencionou aqui, existe a possibilidade de importar. Então fui na Anvisa, fiz todo o processo, fiz a importação do CBD isolado. Como você mencionou, o CBD é um dos ativos aí da planta, né?
Certo.
Então, normalmente, o importado, ele traz essa partícula isolada, né? Então, a partir daí, foi muito caro. Essa importação, ela tem uma média de R$1.000, R$1.500 por frasco.
E esse aí, frasco dura?
Dura um mês.
Um mês.
Mais ou menos um mês. R$1.000, R$1.500 por mês, uma média aí de tratamento.
E ele é um tratamento contínuo que tem que fazer ou ele é um...
Toda.
Ah, tem que... Utilização contínua.
Porque ele é um remédio contínuo, normalmente você usa para dor crônica ou para algum problema que já é fixado, né? Então ele é uma solução, mas é uma solução para ser usado a vida toda mesmo.
Muito bem. E aí veio a ABEC, que é uma associação.
A gente facilita o acesso, né? A gente dá informação, a gente está junto com médicos, né? Para fomentar a pesquisa e também mudar essa cabeça que o próprio Dr. Fábio falou do pessoal que tem essa ideia, né? E uma coisa que foi falada aqui, que acho que é bom frisar, é que o tipo de... É cannabis, né? Como você disse, é a maconha, mas é um outro tipo de cannabis. Então, você tem a cannabis, que é para o usuário recreativo, né? Vamos dizer, que é um tipo de planta, que ela dá um certo percentual de THC, um certo percentual de CBD. Para o uso medicinal, a planta é outra.
Ah, é outra planta.
É outra planta. Ela se inverte... O nível de CBD é muito mais alto do que o nível de THC, que é o psicoativo. Então, você pode dizer que é uma planta que não daria para ser usada recreativamente, sabe?
Certo.
Só mesmo para fazer a extração e a medicina dela.
E qual é o efeito, né? Depois que você começou a utilizar esse medicamento importado, aí, qual é o efeito que o medicamento causou sobre o teu problema?
Sim. Olha, a gente vai percebendo que você não precisa tomar tanto anti-inflamatório, você vai desmamando dos remédios alopáticos convencionais. Então, eu sempre tomava um cimelidezinho, sempre tinha um, né? Vocês podem dizer nome comercial aqui.
Não,
mas
tranquilo.
Eu sempre tomava um remedinho ou outro. Então, eu já estou há 12 anos convivendo com uma artrose coxofemoral bilateral que tinha indicação cirúrgica desde o início. Então, eu tinha mais ou menos 35 anos na época. Era indicação de prótese. E a prótese ela tem uma validade de 20 anos a primeira, mais ou menos, né? Que os ortopedistas me corrijam aí. Mas então, assim, eu teria, vamos dizer, até 55 anos eu teria a prótese. Teria que trocar. Uhum. E teria que fazer mais uma outra, que duraria até 60, 70 anos. E aí já não daria para fazer uma terceira. A terceira já não é tão indicada, a terceira prótese. Então, quanto mais eu conseguir expandir o meu tempo aí, fazer a prótese mais velha, é melhor. Então, a cannabis vem me ajudando a levar essa vida bem, com qualidade de vida, né? E sem tomar remédio, que dá problema estomacal, outros tipos de problema, né?
E a ABEC funciona onde? Como é que as pessoas têm acesso a essa associação?
Bom, inicialmente a gente ainda é um grupo mais fechado, né? Para pacientes que já estão cadastrados, mas a gente tá cadastrando novos pacientes, e está buscando para esses pacientes o direito de se automedicar, né? De fazer o seu remédio, né?
Certo.
Então,
É um processo simples de fazer o remédio?
A extração do medicamento dá para fazer na sua cozinha. É uma coisa que, sabe, é uma receita, vamos dizer. Você consegue extrair em casa. Então, qualquer um que pudesse plantar em casa poderia retirar o seu medicamento. Em vez de pagar R$1.500, poderia retirar o seu medicamento.
Um liquidificador e um forninho, né?
Isso aí. Certo, então, assim, certo. A indústria hoje, a gente tem toda uma questão de monetária, né? Que a indústria tem essa RDC da Anvisa, que liberou você importar o insumo, mas que não te liberou de plantar no Brasil. Então, hoje você pode trazer, você pode ter uma importadora, você pode ter uma marca de remédio com o teu nome, mas você não pode ter a planta. Então, é o Brasil sempre na retaguarda,
as
né?
questões econômicas também entrando em campo aí, né? Quero falar agora também com o Tony. Por favor, vira o microfone aí, falar com o Tony Tomelin. Aumenta, né? Aumenta o microfone, que o Tony não é fraco, né? Mas Tony Tomelin está aqui, da T2, academia também. Tony, muito bom dia.
Bom dia, tudo
você
bom?
Você também tem uma experiência aí ligada à medicação com base no canabidiol. Conta pra gente qual é a tua experiência.
Exatamente, eu sou paciente renal, né? Muita gente nem sabe, mas eu tenho um rim só. Que funciona plenamente. Então, desde cedo, desde criança, ali, a gente sempre teve que ter muito cuidado em relação a isso. Então, sempre evitei muito a questão de remédios, coisa assim. E depois dos meus 15, 16 anos, além de ter um rim só, eu comecei a ter nefrite, que é a inflamação, se eu falar alguma besteira, o doutor me corrige aqui, mas é a inflamação dos néfrons. E o tratamento para isso seria um anti-inflamatório convencional. Só que o anti-inflamatório acaba fazendo mal para os rins. Então, arruma uma coisa, acaba prejudicando outra. E depois que eu comecei a saber mais, até pelo Alexandre ali, da questão do efeito anti-inflamatório do canabidiol, aí eu comecei a pesquisar. Depois, o Dr. Fábio aqui, a gente já se conhece há alguns anos, começando a conversar, me consultei com ele. Ele fez a prescrição e depois que eu comecei a fazer o tratamento com o CBD ali, nunca mais eu vinha sangue junto na minha urina, quando me atacava as crises. Então, com um resfriado, com qualquer coisa que me abaixasse a imunidade, eu já sabia até que eu ia ficar resfriado, alguma coisa assim, por ver já na minha urina. Então, depois que eu comecei o tratamento com o CBD, nunca mais me atacou. E além de tudo isso, me trouxe alguns benefícios com relação à qualidade do sono, coisa assim. Tu me conhece, né? Eu sou bem ativo, então... sempre tive bastante dificuldade para dormir e tal, tá sempre muito, muito ligado, então isso acabou me trazendo uns outros benefícios terceiros, assim, como por exemplo na qualidade do sono.
Muito bem, mais um relato aí de benefícios trazidos pelo uso do CBD, é isso? CBD que é o canabidiol. Mas agora eu quero conversar, nós estamos aqui com a dona Dorli, aqui nos estúdios também, só aproximar um pouquinho mais do microfone, dona Dorli. Porque a dona Dorli, ela é a avó do Benjamin Zimmermann. Benjamin Zimmermann, ele está aqui nos estúdios da Rádio Cultura, ele não está aqui no estúdio, ele está ali, né, na recepção, ali fora do estúdio, com a sua mãe, com a mãe dele, né, com a mãe do Benjamin. E quem está aqui é a vovó, a dona, ou a vovó, ou a oma, enfim, né, que é a dona Dorli, e que vai falar sobre a situação do Benjamin. Qual é a situação do Benjamin? Muito bom dia, dona Dorli.
Bom dia. A situação do...
Continua.
A situação do Benjamin era essa. Ele, até um ano e meio, a gente não sabia ele quem era. Aí, com um ano e seis meses, a mãe dele foi atrás e foi descobrir que ele era autista.
Autista, certo.
É. E daí ele começou a tomar remédio convencional, através de uma neuropediatra, ele começou a tomar remédio convencional. Mas como o pai dele trabalha com sistema de informática, ele acabou trabalhando para o Tony, e o Tony acabou falando desse canabidiol, desse CBD, e acabou conseguindo, através do doutor Alexandre, para que o menino trocasse o remédio convencional para o CBD. E desde os primeiros tempos, em uma semana, duas, eu até tinha retirado o remédio convencional por conta própria em casa, porque eu cuidava mais dele, porque não tinha mais condições de vivência com ele. ele. Aí, a partir do momento que ele começou a tomar o CBD, ele começou a mudar o comportamento dele, ele começou a ficar mais ativo, mais alegre, ele ficou, assim, uma criança bem, bem alegre, dado com as pessoas, conversa, cumprimenta, ri. E em casa ele é bem ativo, ele tem uma mentalidade muito ativa. Ele mudou completamente daquela criança que tinha só crises e que tinha engordado bastante com esse remédio convencional, muito gordo mesmo para a idade dele. Então, ele perdeu esse peso todo porque parecia um inchaço. E com o canabidiol, ele é hoje uma criança normal.
Certo. Mas teve alguma fase que vocês tiveram que parar de dar esse medicamento?
Teve.
O que aconteceu ali?
É que houve que a gente não conseguiu o medicamento por causa que não tinha como nós conseguir ele.
Certo.
Aí nós paramos e nós tivemos dificuldades muito grandes com ele, para ele poder... voltou tudo ao antigo, sabe? Na escola, as professoras mandavam dizer que ele não queria brincar, que ele só chorava, se jogava no chão, dava crise após crise. E agora que ele voltou novamente, foi conseguido através do Tony, através do Alexandre, nós conseguimos novamente. Então, agora ele está voltando à normalidade. Depois que ele começou a tomar de novo, ele está voltando, está dormindo muito bem, está sendo muito ativo, muito alegre de novo.
E nesse período em que ele ficou sem o CDB ali, CBD, né? CBD. Vocês voltaram com a medicação normal?
Não. Não, nós não demos medicação nenhuma para ele.
Certo.
Ele viveu assim...
Isso foi quanto tempo que ele ficou sem medicamento nenhum?
2 semanas.
Ah, 2 semanas. E em 2 semanas já começou a ter os problemas novamente ali. Mas depois que voltou a ter a medicação, tá...
Agora ele está voltando tudo à normalidade de novo. Ele está tomando normalmente a medicação que o Alexandre e o Tony conseguiram para a gente de novo. E daí ele agora é um menino alegre. Não sei se você chegou a ver, conversar.
Não, com certeza. Eu fui lá fora, cumprimentei ele me cumprimentou.
Ele
fez questão de me cumprimentar, né?
Ele é muito ativo, ele é muito bem social, ele é bem sociável, assim, ele é muito amoroso. E ele está voltando cada vez mais à normalidade dele. Na escola, ele está tendo bastante, de novo, frequência. As professoras estão muito felizes com ele.
Certo, o doutor Fábio. Essa é uma outra aplicação também, né, do CBD, porque é uma aplicação que a gente pode chamar na questão psiquiátrica também. Como é que é no caso aqui do Benjamin?
É, realmente assim, ó, o canabidiol, ó, chegou o Benjamin.
Ó, o Benjamin tá aqui, chegou aqui no estúdio, ele tá junto aqui da avó.
Bom dia!
Olha aí.
Oi, tudo bem? Tá aqui.
Esse é o Benjamin, tá aqui junto com a gente, tá junto da vovó Dorley aqui, né?
Pro pessoal, né, Benjamin? Então assim, realmente, eu até quando converso com os pacientes, eu explico que... Nós tivemos na história da humanidade um limbo da maconha ou da cannabis, que foi o século passado. Porque o cannabis era usado como medicamento desde o século XVII, em largo uso, assim, como medicamento para gripe, para cancro, que eles chamavam antigamente, que eram os tumores, né? E diversas outras doenças. Inclusive, a gente fala, passou recentemente pela pandemia do Covid, né? Que é o Covid-2, né? E o Covid-1 foi usado canabidiol, foi usado tintura de cannabis para tratar, na época, né? Que foi a gripe espanhola. Mas os estudos retornaram a partir da década de 70 e mais fortemente nos últimos 30 anos, e cada vez mais tem se expandido. Como o Alexandre falou, que existe dificuldade para acesso ao medicamento ainda muito, também pelas regras da medicina e dos próprios países, há dificuldade para os estudos.
Certo.
Mas existem estudos que são feitos já in vitro, né, em plaquinhas de células, e já começando alguns estudos em pacientes, mostrando em diversas condições de saúde sinais de melhora. O canabidiol, especificamente, ele tem, como o Tony falou do caso dele, que é a nefrite, que é uma doença autoimune causada pelo próprio organismo, que faz um processo inflamatório, combate a própria célula, o canabidiol ele tem já demonstrado, através de alguns estudos, que ele tem ação imunomoduladora. Ele modula esse sistema imunológico, por isso também da ação anti-inflamatória. Então, ele já tem tido casos de ser utilizado em doenças autoimunes. Reumatismos, problemas intestinais também, né? O lúpus, que é um reumatismo também, pacientes que... eu explico assim, falo com alguns colegas até que eu tenho divulgado, que eu faço os tratamentos, que eu brinco assim, mandem para mim o que vocês não estão conseguindo resolver, ou que vocês não estão conseguindo controlar. Porque ele vem como mais um arsenal das terapias. Eu explico assim, por exemplo, o caso do Benjamin, é o caso que o canabidiol isolado está resolvendo bem, mas não quer dizer que é a única terapia, ela faz parte da terapia. Acho que isso é importante até para entender que quem vai usar o cannabis, os óleos de cannabis, tem que fazer o acompanhamento médico para ter toda essa questão de como utilizar a medicação. Então, hoje eu tenho usado para pacientes com Parkinson, mal de Parkinson, tremores, mal de Alzheimer, com melhora da qualidade de vida, diminuição da ansiedade, da agitação. Os pacientes autistas também que... tem um estudo muito robusto já que foi feito em Israel, que é um pesquisador que é específico sobre autismo, com resultados demonstrados de melhora do comportamento. E assim, a gente conhece os estudos, mas a gente conhece os pacientes também. E eu, com praticamente um ano de tratamento de medicamentos com cannabis, eu tenho tido assim, experiências fantásticas de pacientes paraplégicos mexendo a perna. Não é mentira, eu tenho paciente paraplégico que está mexendo a perna. Paciente com sequela de derrame, que não conseguia falar direito, adequadamente, conseguindo melhorar sua qualidade de fala, porque também um dos efeitos é, no cérebro, ele regenera células do cérebro. É realmente fantástico.
Muito bem, a gente está rapidamente aqui com a mãe do Benjamin também. Muito bom dia.
Bom dia.
Pode chegar um pouquinho mais perto só. Como é que é seu nome?
Naira.
Naira. E a gente viu o relato da vovó, né? Mas sabe que a vovó é sempre... A vovó sempre faz um pouquinho mais, né?
Sim.
Defende, né? Uhum. Mas agora, fala você aí, experiência de mãe a partir da utilização do medicamento. Como é que você percebeu a evolução do Benjamin?
Bom, a evolução do Benjamin foi aumentando conforme foi passando o tempo que ele estava tomando, né? Porém, ele foi crescendo. Então, eu associei ao seu crescimento de idade junto com o canabidiol. Porém, quando ficou sem o uso, eu vi que o uso do canabidiol melhorou a evolução dele em 90%, e não a idade. Porque ele deixou de comer novamente quando ele não estava tomando. Ele começou a ter vômitos constantes, crises constantes. A evolução na escola regrediu totalmente. Então, o canabidiol tem ajudado muito a gente. A minha sogra, que estava falando anteriormente, ela era contra. Porque questão de idade, religião. Quando a gente trouxe o canabidiol, ela foi bem contra. Com o tempo que ela foi vendo a evolução do Benjamin, vocês viram como ela fala hoje. Ela indica para todo mundo que ela vê que tem um filho autista, que tem os problemas que a gente tinha. Ela é totalmente a favor e por causa que ela viu a evolução que ele teve.
Muito bem, olha só. E é importante a gente estar falando aqui e explicando para o ouvinte que está ouvindo essa entrevista aqui. A gente está falando sobre a cannabis. O Alexandre explicou que é uma planta diferente até dessa que seria usada aí para o consumo recreativo, né? A maconha, não se fala aqui de liberação de drogas, não é esse o caso, mas é o uso medicinal de um dos componentes ali, um ou dois ou mais, como o Dr. Fábio já explicou, que existem mais componentes, mas para uso medicinal. E a gente está vendo aqui uma série, né? Uma série de relatos, o relato do Benjamin, o relato do próprio Tony Tomelin ali da T2, o relato do próprio Alexandre, o relato pessoal do Dr. Fábio, que teve essa mesma situação também com, né, com um ente querido aí da sua família, que seu filho também, que também... E como é que está a evolução do seu filho nesse caso? Como é que era e como é que é?
É, o meu filho, até explicando essa questão da necessidade do acompanhamento médico, ele também faz uso de outras medicações, mas ele, assim, o canabidiol foi algo que trouxe para ele essa questão de melhorar a capacidade dele de foco, diminuir o nível de agitação e melhorar o rendimento escolar, melhorar, a gente diz que o autismo tem muito a seletividade alimentar, que é quer comer sempre os mesmos tipos de alimento, então isso expandiu a melhora da qualidade alimentar dele, para a questão de alimentos que façam bem para a saúde, e também até a questão do peso, porque a medicação que é mais utilizada para autismo chama risperidona, e o risperidona é uma excelente medicação também, já comprovada para autismo, mas ela, um dos grandes efeitos colaterais é o aumento do apetite, e as crianças acabam ficando realmente com excesso de peso. E meu filho teve uma perda de peso, melhorou também nesse aspecto. Então, como eu disse, eu, como a maioria das pessoas, tinha um preconceito absurdo. Eu brinco que eu sou de Florianópolis, eu sou natural de Florianópolis. E em Florianópolis, ou você ama ou você odeia a cannabis, né? Porque ela é muito presente lá. E eu era um dos que odiava. E realmente, o meu filho fez essa mudança em mim, como em várias outras coisas. Agradeço a ele por isso. E a minha mente mudou completamente, como a mãe dela, como a sogra dela, como tantos outros. Hoje eu sou um defensor da cannabis.
Muito bem, eu acho que o que tem que ficar claro aqui, para todas as pessoas que estão nos ouvindo aqui, é o seguinte: nós temos que nos embasar com informação, não com narrativa. Então, não se pode dizer, tem que liberar, porque para aqueles que usam, né, que querem liberar a droga, a maconha, tem que liberar porque faz bem. E também é o outro lado que, é a maconha, então não pode liberar. Mas, né, a gente tem que olhar aqui o aspecto técnico, esse equilíbrio que tem que ter. É saber que isso está sendo, o que a gente está falando aqui, trazendo, são informações técnicas, é um médico que está falando, a gente está trazendo informações de pessoas que tiveram o efeito positivo, né? E tem gente ligando aqui, tem gente pedindo aí o contato, né? Como fazer para ter mais informação, para ter acesso, doutor, como é que faz?
Eu até ia pedir essa licença. Quem tiver dúvidas, né, porque aqui a gente agradece a oportunidade, mas sabe também a limitação do tempo e a vontade de falar sobre o assunto é gigantesca. Mas quem tiver dúvidas, eu peço especialmente que dê uma olhadinha no meu Instagram, que é @flarante, que é certo. Fábio Luiz Arante, né? Lá eu tenho postado bastante informações sobre esses tratamentos, também se quiserem podem mandar mensagem que a gente responde.
Só
lá.
Repete como é que faz.
É @flarante. Também, se me procurarem no Facebook, tem também Dr. Fábio Arante. Eu atendo ali no Centro SenCity, aqui próximo à rádio. Também, se alguém quiser ter mais informações, pode entrar em contato com o SenCity e a gente vai esclarecendo.
Aqui no SenCity. Olha, a gente tem um depoimento do Jason, nosso ouvinte, sobre o uso do canabidiol. Vamos ouvir, então.
Bom dia, aqui é o Jason. Falando sobre o óleo de canabidiol, para mim, a minha vida salvou minha vida, né? Eu tive um problema muito grave com dependência química, com cocaína e drogas, né? E a partir da hora que eu comecei a fazer outro tratamento com óleo de canabidiol, confesso que para mim foi difícil, né? Porque teve um preconceito de outras pessoas falando que, nossa, isso vem de outras drogas aí. Mas para mim, eu tomando e o tratamento que eu fiz, eu fui fazendo com o médico, né, aqui em Timbó, eu fui tomando depois, assim, de umas 2 semanas, depois de 21 dias, né, falar a verdade, isso me trouxe um resultado inacreditável, incrível. Eu era um rapaz muito ansioso, muito, muito imperativo, sabe, não tinha controle das minhas emoções, era simplesmente tudo muito explosivo, tudo muito para agora. Isso me trouxe um benefício muito incrível. Voltei a conseguir dormir de noite tranquilo, consegui viver uma vida tranquila, consegui me controlar com as emoções, consegui ter uma vida saudável. Eu acreditei muito nisso, que isso me ajudou em muito. Claro que a determinação vem de dentro, mas o óleo de canabidiol me trouxe o equilíbrio para a minha vida, um equilíbrio tranquilo. E graças a Deus isso me ajudou e muito.
Muito bem, esse foi o depoimento aí do Jaison. Logo depois, aí no final da nossa programação, no próximo bloco, a gente ainda, você que está acompanhando a nossa programação, ainda a gente vai ter mais um depoimento aí que foi coletado pela Lara Ferreira. Nós vamos encerrando a nossa entrevista por aqui. Olha, o assunto, por demais importante, é polêmico, sim, mas é para trazer luz a respeito desse assunto, né? Porque a gente está trazendo aqui um médico, a gente está trazendo pessoas que tiveram, inclusive que já se manifestaram aí por áudio, enviando material para a gente aqui sobre a utilização, sobre os benefícios. Então, qual é o que fica dessa nossa conversa aqui? Olha, busque informação e busque informação técnica. Nós temos aqui o Dr. Fábio, que está à disposição para esclarecer, para trazer luz, mais luz a respeito desse assunto aí, e que isso possa ter, né, essa nossa entrevista aí, possa realmente ter ajudado as pessoas a desmistificar, a quebrar algumas narrativas, a trazer mais informação a respeito desse assunto. Dr. Fábio, quero agradecer a sua presença aqui nos estúdios da Rádio Cultura.
Muito obrigado pela oportunidade e estamos sempre à disposição aí.
Muito bem, Alexandre, muito obrigado.
Muito obrigado, obrigado pelo espaço.
Muito bem, ao Tony também, né? Tony, de volta aí nos estúdios da Rádio Cultura. Um abraço, Tony.
Valeu, obrigado, obrigado pela oportunidade.
E a família do Benjamin aí também, muito obrigado.
Obrigada.
Muito bem. Olha, agora nós temos um vídeo, mais um depoimento aí sobre essa questão da utilização do canabidiol que foi feito pela Lara com a Vera. Vamos acompanhar.
Odair, nós estamos na Rua Araponguinhas, bairro dos Estados, em Timbó, na casa da Vera Boira. Vera, ouvinte, bem conhecida da Rádio Cultura, e ela vai contar um pouquinho da sua experiência, ela que está fazendo um tratamento de câncer, e ela vai contar um pouquinho sobre a sua experiência com o uso do canabidiol. Muito bom dia, Vera, tudo bom?
Tudo, graças a Deus.
Conta um pouquinho, então, para o nosso ouvinte, como é que chegou o conhecimento, o uso do canabidiol para você? Você está fazendo tratamento de câncer, é isso?
Sim, eu tenho uma metástase óssea, que é localizada no osso externo, né?
Certo. E como é que você encontrou, como é que você soube do canabidiol, como é que foi?
Na verdade, no Hospital Santo Antônio, foi comentado a primeira vez, porque eu estava tomando morfina, a morfina de 30 miligramas de 3 em 3 horas e não resolvia a dor.
Sentia dores fortíssimas.
Dores fortíssimas. Quase impossível, assim, de noite, de dia, não tinha mais posições para ficar na cama, mais nada. E aí lá foi comentado. Só que o canabidiol é muito complicado para tu conseguir. Tu tem que ir num médico especialista, daí eu fui, que ele chama o médico da paliativa.
Uhum.
Então, o meu médico da paliativa está lá no Hospital Santo Antônio, que é o doutor Luciano Máximo. Uhum. Então, através dele, eu comecei o uso do canabidiol.
Fala um pouquinho dessa experiência. Você que tomava morfina a cada 3 horas, depois que começou com o uso do canabidiol, como é que foi?
Meu, 100% a diferença. Porque a morfina, eu vomito, ela te desidrata, fica com o lábio rachado, assim, mas o pior são os vômitos. A gente vomita muito, passa muito mal. Nossa. E eu não durmo. Tem gente que dorme, que ele dopa a morfina. E no meu caso, não. Eu fico acordada, fico a 120.
Olha só. E com o canabidiol?
O canabidiol eu tomo, eu consigo dormir sossegada. Eu não tenho dores. Meus exames, porque antes de você fazer uma quimioterapia, a gente tem que fazer um hemograma. No meu caso, eu faço hemograma, libero 3 quimios. Então, você tem que estar com as plaquetas boas, você tem que estar com a hemoglobina boa e você tem que estar com a imunidade boa.
Certo. É importante isso que a Vera está falando, porque você não deixou de fazer a quimioterapia.
Não, não, em hipótese alguma.
Ok.
Não, porque é lá do hospital que está saindo as receitas.
Uhum.
Então, assim, não cortei o tratamento. E assim, ó, eu não tomo mais nada, nenhum tipo de chá. O pessoal ensina muita coisa. Não, eu só tomo o que os médicos de Blumenau liberam.
Uhum.
Então, é o uso do canabidiol. E aí, meus exames não saíram. Foi liberado meus hemograma com as plaquetas em 80 mil. E aí, agora, ela estava a última vez que eu fiz em 385 mil. A hemoglobina subiu para 9,7 e eu nunca tive tão alta a minha imunidade como 13 mil.
Meu Deus!
E é tudo devido
ao canabidiol. Agora, Vera, como é que está essa situação? É, você está tendo acesso ao remédio?
Sim, eu ganho daqui de Timbó, mas não sei de onde vem.
Uhum.
A gente não sabe de onde... Eu não sei de onde vem, né? Só sei que tem um empresário que aqui em Timbó paga para mim e me dá.
E isso faz toda a diferença.
Não tem comparação. De noite, às vezes, eu já tô com dor à noite, né? Então, quando é umas 9, 9:15, aí os meus filhos vêm, mãe, é hora do canabidiol, aí eu pingo, em questão de 40 minutos eu tô dormindo.
São, como é que é feito? Como é que você toma? É, são gotas?
Gotas e eu boto embaixo da língua já. Aí eu tô tomando 15 gotas, daí vai, porque embaixo da língua ele age mais rápido.
Entendi.
É, aí eu boto embaixo da língua e pronto.
E são 15 gotas?
São 15 gotas.
De manhã, de tarde e à noite?
É. Aí tava em falta esses tempos, eu tava tomando só duas vezes ao dia, eu já notei a diferença. Eu já tive que voltar para morfina.
Nossa.
Que daí eu interrompei o tratamento um pouco, né?
Uhum.
E já fui para transfusão de sangue. Eu tive transfusão de sangue faz um mês e meio.
Meu Deus, olha só a diferença, né, de tratamento. A gente observa, né, uma evolução quando a Vera conseguia fazer esse tratamento as 3 vezes por dia. E como teve essa mudança, essa queda,
essa,
né?
Essa queda.
Você sente no seu corpo?
Sim, porque a dor volta. A dor volta, assim, quase insuportável.
Olha.
E agora, daí essa semana eu voltei a normalizar, uhum. Eu já tô um pouco melhor.
Pelo menos não sente dor?
Tem um pouco, mas não tanto como tava, né?
Perfeito, então. Vera, quero agradecer, receber a reportagem da Rádio Cultura, dar esse depoimento tão importante, onde a Rádio Cultura fala sobre esse tema, que é o uso do canabidiol. Muito obrigada.
Eu que agradeço.